mas existe alguma dose de consumo de pornografia que seja bom para o ser humano?
Eu nunca vi. Essa pessoa tem uma falsa ideia de que um relacionamento que é conjugal e é seguro, tipo casamento, vai de alguma forma protegê-lo. E vem uma bomba ali depois do casamento. O comportamento dele, esse uso problemático da pornografia, faz com que eu me sinta incapaz. Porque a pornografia, ela se torna algo muito comum na vida dela. Que tipo de vídeos ele está vendo? E aí eu te pergunto, como que isso seria benéfico para esse relacionamento?
Eliane Mello é psicóloga e fisioterapeuta especializada em sexualidade e fisioterapia pélvica, acumulando mais de 620 mil seguidores nas suas redes sociais. Tem ajudado milhares de pessoas há quase duas décadas a construírem relacionamentos sexuais felizes. Ela também lidera o movimento Destrave, que conta com um curso exclusivo sobre plenitude sexual no casamento. Eliane, dona e proprietária quase desse podcast aqui, porque vem muito, graças a Deus.
Tô gostando.
Obrigado mais uma vez.
Um prazer estar aqui com você.
Você sabe, a gente tava lembrando aqui, teve o seu episódio mês passado e a gente falou sobre pornografia e masturbação,
sim,
né? E aí, nesse mês agora, a Novo Tempo está lançando esse guia de estudos falando sobre vícios, sobre compulsões, né? E como se ver livre desses vícios. E esse estudo, como eu tenho falado aqui, é tão interessante porque ele trata tanto da pessoa que tem uma compulsão, mas dessa que se torna um codependente, a pessoa que convive com alguém que tem uma compulsão. Então eu diria que nós estamos fazendo parte 2 daquele episódio.
Ótimo.
Né? Porque o que muda nessa situação dentro de um relacionamento? Uma esposa que percebe que tem um marido que está completamente viciado em pornografia, se masturbando. Isso pode acontecer também do outro lado, pode ser um marido que percebe a sua esposa, mas a gente sabe que os números são muito, infinitamente maiores com relação aos homens consumindo, né, conteúdo pornográfico. Então, quais são as implicações para o parceiro nessa situação, Eliane? Acho que poderia ser a minha primeira pergunta, sim.
Muito legal esse tema, muito, muito bom esse olhar, né? Frente a essa pessoa que sofre muito também. E eu trouxe uma citação de um autor, Schneider. Ele diz assim, ó: o parceiro do compulsivo sexual sente-se como vítima, mas por medo do abandono, acaba por desculpar o comportamento, negando seus próprios sentimentos e necessidades e, de alguma maneira, torna-se um codependente.
Uau!
Então, é bem forte, né, essa citação. E aí a gente poderia começar falando dessa primeira parte. Vai se sentir como uma vítima, sim. E eu tenho acompanhado muitos casos, Wagner, onde esse cônjuge, ele desconhecia o vício. Então a gente vai já dividir aqui em dois grandes grupos.
Uhum.
O primeiro grupo é essa pessoa que não conhecia essa dificuldade do parceiro. Então, se a gente fala ali sobre pornografia e sobre masturbação, a gente vai lembrar que esse termo vício tem sido pouco utilizado por profissionais, né? Então, a gente não usa mais vício em pornografia. A gente costuma usar hoje o uso problemático da pornografia, né? Então, tiraram a questão do vício para não ficar assim muito pesado. E a gente vai perceber o seguinte, essa pessoa que faz o uso problemático da pornografia, às vezes ela não divide com a pessoa que namorava, com quem estava ali enquanto noiva, noivo, e vem uma bomba ali depois do casamento. E por que isso acontece? Porque ele tem uma falsa ideia de que um relacionamento que é conjugal e é seguro, tipo casamento, vai, de alguma forma, protegê-lo em relação ao vício, em relação a essa compulsão. Então, a pessoa acha assim, ah, eu tenho essa dificuldade agora com pornografia, mas quando eu casar, eu vou ter uma esposa que vai estar ali disponível para mim, e aí eu não vou mais precisar desse recurso. E aí muitas pessoas escolhem ficar em silêncio em relação a essa dificuldade.
Uhum.
Então, vão existir cônjuges que vão descobrir dentro do casamento. Vai cair como se fosse uma bomba. E eles não tiveram a oportunidade de escolher.
E de conversar isso antes. E a pessoa sabia onde estava entrando.
Exatamente. Porque a partir do momento que a informação ela chega, eu tenho uma decisão a tomar, né? Eu continuo com esse relacionamento, eu dou conta disso, ou eu paro por aqui?
Uhum.
Né? Então, se isso acontece ali no namoro, se acontece no noivado, você tem esse poder de decisão, mas muitas vezes isso não acontece. Então, a gente está falando de dois grandes grupos. O grupo que não sabia da existência desse uso problemático, e agora a gente está falando de um outro grupo que sabia e que também se colocou nesse lugar de que eu posso ajudar. Né? E a gente tem aqui uma questão de gênero que perpassa esse tema, porque as mulheres, elas se colocam muito nesse lugar, onde elas vão ajudar, elas vão solucionar o problema, elas vão resolver. Ele precisa de mim para se ver livre dessa dificuldade.
Você acha que tem um outro lado também da mulher que, por exemplo, descobre, estando num relacionamento já, casada e tudo mais, e aí ela se coloca nesse lugar de vítima, mas também num lugar de uma baixa autoestima, no sentido de eu acho que eu não sou suficiente, por isso ele busca em outro lugar. E aí também ela não sai desse relacionamento, porque se ela não é suficiente, como é que outra pessoa, né, vai... Como é que eu vou ser suficiente para outra pessoa se eu não sou suficiente para ele?
Sim, esse é um outro ponto, né? Porque a pessoa que convive com alguém que faz uso problemático da pornografia, ela vai se sentir muitas coisas. Ela vai se sentir ansiosa, estressada, ela vai ter esse sentimento de incapacidade, ela vai ter uma baixa autoestima, uma necessidade de controle do comportamento do outro. Ela vai se sentir magoada, traída, rejeitada, envergonhada, humilhada. Então, são muitas faces.
Uhum.
Né? E num primeiro plano, a gente precisa entender onde essa pessoa... em que momento ela percebeu isso? Né? Em que momento você percebeu? Faz toda a diferença. Ah, esse é um comportamento que ele traz desde o namoro, desde o noivado. Eu já sabia disso, eu me coloquei nesse lugar de salvadora da pátria. Né? Eu achava que eu poderia ajudá-lo de alguma forma. Por outro lado, o comportamento dele, esse uso problemático da pornografia, faz com que eu me sinta incapaz. Sim, porque claro. Ele, que tipo de vídeos ele está vendo? São vídeos de pessoas que são muito bonitas, de pessoas que fazem coisas que eu não faço. Logo, eu sou insuficiente, né? Então, a gente vai ter, assim, um conjunto, né, de situações para serem administradas. E aqui entra um ponto muito interessante, que a gente vai precisar fazer uma distinção, né? A gente vai ter que fazer uma distinção entre quem é essa pessoa que tem o uso... Né, que faz o uso problemático ali da pornografia, da masturbação. Quem é esse parceiro, essa parceira, esse cônjuge? E o que, que eles constroem juntos? Então, a gente sempre vai ter essa triangulação, olhando para os indivíduos, mas olhando também para o relacionamento que eles têm em conjunto. É bem, bem importante esse olhar. Né? Porque a gente acompanhando o uso problemático da pornografia, eu, enquanto profissional, o que, que eu percebo? Aquela pessoa que escondeu por muito tempo, que fazia uso da pornografia, quando ele divide com o cônjuge, mesmo essa pessoa ficando muito chateada, muito irritada, muito nervosa, mesmo ela se sentindo assim super mal com tudo, para a pessoa que faz uso problemático, existe um alívio. Porque imagina, você guardou aquela informação.
Sim.
por muitos anos, você tentou acessar de todas as formas escondido, você fez isso por muito tempo, mas agora você tem alguém com quem alguém descobriu e você dividiu aquele peso. Você dividiu aquela culpa que você sentia. E é natural que a pessoa que faz o uso problemático da pornografia, ela tenha uma história que nos toca muito. Então, não vem simplesmente, eu estou fazendo uso de pornografia. Não, vem, infelizmente, eu faço e eu sofro muito. Porque... E eu não estou aqui diminuindo o sofrimento, porque é real esse sofrimento.
A pessoa está ali, mas ela realmente não gostaria de estar.
Não gostaria de estar. Porém, é natural que ela traga a história dela.
Do porquê ela começou, por exemplo.
Então, é muito comum em homens eles falarem assim, olha, quando eu era adolescente, o meu pai, o meu primo, o fulano me apresentou esse tipo de conteúdo. E inicialmente eu não gostava, eu me sentia mal, né? Me gerava muita culpa, mas de repente eu me vi envolvido naquilo. Às vezes vão ter histórias que são muito dolorosas, né? Histórias de traumas, de abuso sexual, que foi ali um estopim para que esse uso problemático da pornografia começasse. Então é natural que, ao ser descoberta, a pessoa ela traga sua história e é natural que a pessoa que está ali ouvindo ela se compadeça.
Tá.
E aí ela vai olhar para tudo aquilo e vai falar assim, nossa, que triste. Nossa, como ele tá ele sofre com isso. Como é difícil para ele.
Uhum.
E aí vem o outro lado, né, de eu preciso ajudá-lo. Eu preciso estar com ele, eu preciso contribuir. E eu costumo dizer que é como se a pessoa tirasse, assim, da cabeça dela aquela chama, aquele fogo, aquela fogueira e colocasse na cabeça do outro.
Uhum. Né? Ou pelo menos dividisse essa chama, né? O que estava tudo com um, agora vai estar metade com um, metade com o outro ali.
Só que aqui tem um ponto muito importante. Porque se a pessoa que está ouvindo essa história dolorosa, ela se compadece e ela abraça de uma forma a negligenciar os seus próprios sentimentos, o outro, ele vai ter uma tendência de falar assim, oh, por que eu não fiz isso antes? Olha só como a pessoa me acolheu, olha como ela me abraçou, olha como ela quer cuidar de mim. Agora eu tenho uma pessoa que é minha aliada. E isso pode ser uma faca de dois gumes. Por quê? Ao mesmo tempo que deveria ser algo assim, que legal, tem alguém para me apoiar, pode se tornar, ela me perdoou numa facilidade, ela se compadeceu da minha história.
Então eu posso continuar.
Eu vou continuar, ela vai perdoar de novo. Eu vou continuar, ela vai perdoar de novo.
Tá, tem um ponto aí que eu acho que é fundamental, que pode inclusive ser aplicado em outras esferas da vida, que é eu ter uma história que explica o meu comportamento. Eu acredito que seja muito bonito realmente você poder ter alguém que acolha essa dor, porque não deixa de ser dor.
Sim.
Mas essas histórias e essas situações que cada um viveu a sua muitas vezes e nos levou para diferentes caminhos, é algo que explica o comportamento atual, mas não justifica. Né? Então, em algum momento, e a gente falando do tratamento psicológico, inclusive, a psicoterapia, isso tem que fazer parte, mas nos relacionamentos, como a gente está dizendo aqui, isso também tem que acontecer. Existe uma parte que é o acolhimento,
sim,
mas existe uma outra parte do ser humano responsável pelas decisões e pelas ações que ele tem e podendo ser um agente de transformação na sua própria vida.
Perfeito. Por quê? Só acolhimento não resolve nada.
É.
Pra ninguém. Acolhimento é como se fosse, assim, uma porta de entrada.
Uhum.
É uma porta de entrada para a mudança. Mas só acolhimento não leva ninguém à mudança de nada. Então, você tá corretíssimo quando a gente pensa no processo até terapêutico Não dá para ficar só no acolhimento. Inclusive, eu oriento muito as pessoas. Eu falo assim, olha, seu psicólogo, ele só te acolhe, mude psicólogo. Né? Porque não está funcionando. Então, o acolhimento, ele é importante. Porém, o que acontece frente ao uso problemático da pornografia ou da masturbação? Se eu acolho o outro e negligencio o que eu estou sentindo, eu vou adoecer.
Uhum.
Porque se o outro sofreu tanto, se o outro passou por tantas dificuldades, e, nossa, como que ele conseguiu chegar até aqui? Eu negligencio o que eu estou sentindo naquele momento. Então, mas o que eu estou sentindo naquele momento? Eu estou me sentindo traída. Eu estou me sentindo descartada. Eu estou me sentindo enganada. Eu estou fragilizada. Então, no processo do... No cuidado ali daquele casal, ambas as dores precisam ser vistas.
Uhum.
E a pessoa, ela não pode negligenciar o que ela está sentindo, por mais triste e por mais pesada que seja a história que ela esteja ouvindo.
Uhum.
Né? Então, existe um lugar muito importante de... Peraí, mas o que é que eu estou sentindo? Peraí, como é que eu vou conseguir lidar com tudo isso? Afinal... Eu fui traída. Eu fui enganada. Eu preciso tomar aqui um novo rumo para esse relacionamento.
Claro. Agora, um ponto assim... E a gente tem falado bastante de vícios e também de compulsão aqui nesses últimos tempos. E aí, quando a gente está falando do vício em substâncias químicas, sim, então existe um termo que para mim é um pouco preocupante. Uso recreativo. O que é uso recreativo? Se a gente tem diferentes pesquisas falando sobre a grande problemática da primeira dose, do primeiro uso, e que a partir dessa primeira dose, desse primeiro uso, pode causar um vício. De pessoas que têm uma propensão genética, que têm um histórico familiar e tal, e esse vício pode se instaurar ali. E a mesma coisa com o aspecto da pornografia. O uso problemático da pornografia. Quer dizer que para alguém, tanto alguém que tem um relacionamento conjugal quanto não tem, existe um uso que não é problemático? Então é claro que vão ter pessoas que vão ter a sua funcionalidade prejudicada pelo uso da pornografia, pelo uso da masturbação, assim como essas pessoas que vão ter um vício em drogas, bebidas alcoólicas e tudo mais. Agora, não quer dizer que um uso numa menor escala não pode levar para uma situação extremamente problemática, porque inclusive é o que mostram as pesquisas. Então, será que esse termo, né, que a ciência tem apresentado, uso recreativo, ou no caso da pornografia...
Uso problemático.
Uso problemático. Não está disfarçando como se o uso fosse ok, o problema é quando sai do meu controle, mas existe alguma dose de consumo de pornografia que seja... bom para o ser humano?
Essa sua colocação, ela é perfeita, porque eu faço exatamente o mesmo questionamento. Hoje a gente vive um momento na sociedade que é um momento estranho. E quando a gente pensa em sexualidade, a gente está vivendo essa normalização de muitas coisas que até então nunca foram consideradas como benéficas para o ser humano. E a pornografia, ela entra nesse combo. A masturbação, ela entra nesse combo. E a gente precisa olhar para esse uso problemático e olhar para a história desse ser humano. Porque claro, se eu olho para a história desse ser humano, eu vou descobrir, na maioria dos casos, que esse uso, ele começou de forma muito precoce. Então... se uma criança, ela começa a acessar pornografia, que tipo de benefício ela vai ter? Nenhum. Porque ela não está preparada fisicamente, nem emocionalmente, para dar conta daquele conteúdo.
Uhum.
E se eu tenho estudos que mostram que a idade média de primeiro consumo de pornografia é 9 anos, como que eu vou falar que existe uma dose que seja saudável?
Claro.
Não existe. E eu trouxe uma outra pesquisa. Foi feita uma pesquisa em 2011 com adolescentes. E esses adolescentes, eles consumiam diariamente pornografia. E o que, que essa pesquisa chegou à conclusão? Esses adolescentes que consumiam pornografia de forma diária, eles tinham tipos desviantes e até ilegais de pornografia. Então, eles não iam para uma pornografia relação sexual, homem, mulher, pênis, vagina, não. Eles sempre iam para questões, tipos desviantes e ilegais, né? E olha que interessante, esses adolescentes que foram pesquisados, eles mostraram através da pesquisa que eles tinham vontade, tinham desejo de realizar na vida o que eles estavam vendo na tela.
Claro.
Então, essa ideia de que... E a gente ouve muito, né? Hoje em dia, a gente sabe que a pessoa, ela está assistindo ali um vídeo, ela sabe que aquilo é um vídeo, ela está vendo a vida real, ela sabe que isso aqui é vida real. Mas um estudo desse porte aqui nos mostra que o que eu consumo a nível de vídeo, ele interfere diretamente na minha vida sexual.
Claro.
Eu não posso negar isso. Então, tem um outro estudo que também é interessante, que fala sobre parceiros já, pessoas casadas, que têm uma união estável, e diz o seguinte, que o elevado consumo de pornografia, ele foi associado com a queda na satisfação sexual. Uhum. E com a tendência em adotar scripts pornográficos durante o sexo. Então, ambas as pesquisas mostram que o vídeo ele vai interferir diretamente no meu real. Mesmo eu sabendo que aquilo ali é um vídeo, mesmo eu sabendo que aquilo ali é uma atriz, é um ator, que eles ficaram horas e horas para montar aquele vídeo, mesmo eu sabendo de tudo isso, eu vou ter um impacto direto na minha relação sexual. E aí, voltando na sua questão, como é que, olhando esses estudos, eu chego à conclusão de que algumas pessoas vão fazer uso problemático e outras pessoas vão conseguir fazer um uso saudável? De que forma? Sendo que nós temos inúmeros estudos que mostram a propensão para que você gaste mais tempo com a pornografia ou que você mude os estilos de pornografia para que você dê conta, receba no seu corpo a dose de dopamina que vai te satisfazer. Então, de fato, isso é muito contraditório. E aí, saindo do universo das pesquisas e indo para o universo do atendimento individual, nunca chegou para mim, a nível de consultório, uma pessoa para dizer assim, tô tão feliz, Eliane, tô feliz porque eu descobri que meu marido faz uso de pornografia. Olha, ele não tá mais me procurando sexualmente, me deixou em paz. Tô dormindo a noite inteira, ó. Hoje completa 3 meses que ele não quer nada comigo. Tá tudo ótimo lá em casa. Não tá mais enchendo o saco das crianças, porque ele tá no mundo da lua. Os filhos estão lá vivendo como se ele não existisse. Olha, saiu até do trabalho, né? Em casos graves, a gente tem muitas situações onde a pessoa perde o emprego, uhum, em função do uso. Então, eu nunca vi essa pessoa se sentir feliz, essa pessoa dizer assim, tá tudo bem no nosso relacionamento. Apesar, claro, da presença da pornografia. O que eu vejo é exatamente o contrário.
Você vê as pessoas adoecendo.
Vejo.
E adoecendo como? Quais são as principais consequências disso para quem convive?
Então, quando a gente pensa na pessoa que faz o uso problemático, ele vai ter consequências em todas as esferas da vida dele. Ele vai começar a perder o prazer que ele tinha em várias ações comuns do dia a dia. Então, se era uma pessoa que, tipo, andava de bicicleta, ela pode deixar de andar de bicicleta, que era um prazer, para agora gastar mais tempo na pornografia.
Se a dopamina vem num caminhão e com muita velocidade.
Sim. No relacionamento, ele gostava de conversar, ele gostava de assistir um filme, ele gastava tempo ali com a esposa e eles tinham um relacionamento sexual frequente. Daqui a pouco, essa frequência sexual ela diminui, como as pesquisas mostram. Essa pessoa ela já não gasta mais esse tempo conversando, a gente tem essa questão da dopamina e a gente tem muitas formas saudáveis de termos a dopamina liberada no nosso corpo. Abraço é uma delas, conversar com um amigo, ler um bom livro, fazer uma atividade física, mas tudo em doses que são saudáveis, né? Quando isso acontece a nível de pornografia, vai desregular tudo. Então, nesse relacionamento conjugal vai ter um impacto, no trabalho vai ter um impacto. E eu acho interessante porque a pessoa ela vai perdendo o senso do real. Eu estava um dia desse fazendo uma viagem e sentou do meu lado. Sempre quando eu viajo sozinha, eu prefiro ficar no corredor. E eu estava no corredor, chegaram as duas pessoas que iam sentar junto comigo naquele voo. E eram dois amigos. E esses amigos sentaram, e eles sentaram, começaram a conversar e falar da esposa, e o outro falava da noiva. E numa conversa ali inicial, começou o voo, e de repente eles pararam de conversar. E aí, o que estava logo ao meu lado, ele abriu o celular e ele começou a ver vários vídeos pornográficos. Do meu lado, ele não estava, e que fique bem claro isso aqui, ele não estava me assediando, ele não estava me constrangendo, não. Era como se ele estivesse abrindo os vídeos dele ali do celular, dos filhos dele, e assistindo na minha frente. Então, não era uma coisa que estava gerando um constrangimento nele por estar assistindo ao meu lado. Não era nada assim que... Deixa eu ver aqui como é que vai ser a reação dela, se ela vai ficar constrangida.
Ele estava no mundo dele.
Não! Ele estava ótimo, estava bem, estava ali no mundinho dele. E aí eu pergunto... É exatamente, né, eu afirmo, na verdade, é exatamente por isso que a pessoa ela acaba sendo descoberta. Por quê? Ela não consegue sustentar esse cuidado em todos os lugares, em todos
claro.
Os momentos. Porque a pornografia, ela se torna algo muito comum na vida dela.
Uhum.
E aí, um dia, um vídeo fica sem apagar. Um dia, uma mensagem fica ali. Né, e a gente tem esses comportamentos... do lado da pornografia, que levam também para se encontrar com garotas de programa ou pagar vídeos a nível de internet em sites que são privados.
Uhum.
Então, sempre vai escapar, sempre vai ter esse escape. E aí eu te pergunto, como que isso seria benéfico para esse relacionamento?
Em qualquer ponto, né? Agora, você explicou aqui esse adoecimento que acontece com a pessoa que faz o uso. E como é o adoecimento da pessoa que convive com quem faz o uso?
Agora imagina, né? Essa pessoa, ela antes era procurada sexualmente. Ou ela até mesmo se casou com uma expectativa frente à relação sexual. E aí, de repente, ela começa a perceber o seguinte. Olha, a gente não tem uma boa frequência sexual. Ele não me procura. Tá acontecendo alguma coisa. E aí, a forma como nós, mulheres, fomos criadas na nossa sociedade faz com que a gente pense o quê? Talvez eu não seja boa o suficiente. Talvez eu não seja bonita o suficiente. Talvez esteja acontecendo alguma coisa. A gente tem essa facilidade de trazer para nós o problema.
Uhum.
Né? E aí, não é incomum essa pessoa desenvolver... um estresse, desenvolver uma ansiedade, desenvolver uma insegurança.
Até uma hipervigilância, né? Será que ele está acessando ainda? Será que ele conseguiu parar?
Muitas vezes, a gente vai ter, assim, um antes e um depois. Então, o antes vai ser essa coisa, assim, do estresse, da ansiedade, da preocupação, da angústia. O que é que eu tenho? Por que é que ele não me procura? O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? E aí, as pessoas sempre me enviam mensagens assim. E eu sempre falo assim... existe o uso de pornografia? Você sabe de alguma coisa? Não, não sei. É bom procurar saber, porque geralmente está lá, né? Então, um homem jovem, um homem que teoricamente deveria estar ali saudável sexualmente, e ele não tem empolgação nenhuma para o sexo, então pode ser sim pelo uso problemático da pornografia. Então, tem esse antes, essa ansiedade, essa preocupação, esse estresse, essa insegurança, essa autoestima abalada em função da não procura sexual, ok. Isso é o antes. Aí vem o momento da descoberta, né? E aí é onde a pessoa fala, agora eu entendi por quê. Agora tá explicado. Tá explicado por que, que demora tanto tempo no banheiro. Tá explicado por que fica até altas horas da madrugada acessando coisas. Tá explicado não me procurar sexualmente. Tá explicado. Então, agora justifica-se, né? Toda aquela situação. E aí, geralmente, esses casais, eles vão passar por um momento onde eles vão ter essa conversa, onde esse histórico vai ser dividido, ou, né, e aqui a gente tem um outro ponto, porque a pessoa que faz uso problemático da pornografia, ela pode assumir que ela tem essa dificuldade, ou ela pode dizer que não, que está tudo sob controle. E aqui a gente tem um outro problema, né? Porque se essa pessoa, de fato, ela vivencia um arrependimento, ela vai ter uma postura que vai ser de buscar ajuda, uhum. Uma postura de minimizar a dor da pessoa que ela ama, uma postura de mudança, de resolução. Agora, se a pessoa ela tem uma postura de remorso, do tipo, poxa vida, não cuidei de todos os aspectos e fui descoberto. Aí a postura dessa pessoa sempre será como? Mas também você...
Coloca já a culpa no, né, outro.
Então, mas você engordou. Mas você sempre me diz não no momento do sexo. Mas você tem que entender a minha história. Mas isso é comum. Todo homem vê pornografia. Entende? Então... seria muito importante para essa pessoa que convive com alguém que faz uso problemático ter essa definição. Se essa pessoa ela tem um arrependimento que é genuíno ou se essa pessoa está passando ali por um momento de remorso por ter sido descoberto.
Agora, mesmo no arrependimento, não vai ser simples deixar. Esse é um ponto pacífico, né? E, inclusive... podem acontecer recaídas.
Pode. E esse é um ponto que toda pessoa que convive com alguém que faz uso problemático de pornografia precisa saber. Não é da noite para o dia, não é uma questão de oração, né? Porque nós somos cristãos, nós acreditamos em um Deus que pode tudo, nós acreditamos no poder da oração, e a gente pode até entender que é um recurso a ser utilizado também, mas nunca de forma exclusiva. Eu costumo dizer assim, ó, o nosso Deus, ele não faz no nosso lugar o que a gente pode fazer, uhum. O que a gente precisa fazer, porque... são as nossas ações, as nossas decisões que vão moldar o nosso caráter. E esse é o nosso papel, não é o papel de Deus. Ok? Então, você ser religioso é um ponto importante, é um ponto de apoio, é um ponto onde, de fato, vai te ajudar muito nessa caminhada. Mas a gente precisa entender que questões de uso problemático de pornografia ou masturbação não são resolvidas com oração. E aí, a gente entende o seguinte, esse casal, eles conversaram e agora vai precisar existir um acordo entre eles, certo? Então, essa pessoa que está ali do lado de alguém que faz uso problemático, ela precisa ser muito firme, ela precisa deixar muito claro... que os sentimentos delas não podem ser negligenciados. Então, ouviu a história toda, que era uma história triste, era uma história que realmente tinha todo um lado de, às vezes, até de falta de educação sexual, de abandono, de trauma sexual. Tudo isso é real. Então, a pessoa ela vai precisar olhar para o outro e falar assim, eu entendo que a sua história não foi fácil. Eu percebo que você não precisava ter vivido nada disso. Mas o que que a gente vai fazer com isso? Então, assim, essa questão, assim, o que que a gente vai fazer com isso? É importantíssima. E tem que ser num formato de pergunta. Por quê?
Não pode dar tudo pronto e mastigado ali.
Você ouviu da pessoa e agora você devolve para a pessoa. O que que você vai fazer com isso? Porque tem que partir da pessoa essa decisão de, não, eu vou procurar ajuda. E muitos falam isso. Não, eu entendo, tá tudo errado mesmo. Eu preciso procurar ajuda. Quando? Datas. Trabalhamos com datas.
Vamos criar um projeto.
É, trabalhamos com datas. E outro ponto muito importante nessa conversa, onde se coloca ali todas as cartas na mesa, é você deixar muito claro como você se sente. Né? Então, olha, eu entendo que a sua história foi muito, muito difícil, eu entendo que você não merecia viver nada disso, mas eu me sinto traída. Eu agora me sinto angustiada, eu estou extremamente triste. E se a pessoa falar assim, não, mas você vai me perdoar, vamos... Eu não tenho condição de decidir isso agora. Eu preciso de um tempo. Então, a pessoa se respeitar nesse processo é algo muito importante.
Uhum.
E assim, ela vai precisar também fazer todo um trabalho onde ela vai entender assim, não é sobre mim, é sobre ele. É sobre as escolhas dele.
Uhum.
É sobre o que ele fez com a vida dele. Não é sobre mim. Essa separação, ela precisa acontecer o tempo todo. Não é sobre mim. Não é minha beleza, não é minha indisponibilidade sexual, minha falta de...
Libido.
De libido, sei lá, de posições, de novidades, técnicas. Não, não é isso. É a escolha que essa pessoa fez. Você poderia ser incrível. E mesmo que você seja incrível, ainda assim não é o suficiente para a pessoa simplesmente abandonar ali o uso de pornografia.
Deixa eu até fazer uma pausa, porque esses pontos que você colocou, né, das dificuldades, mas da possibilidade de superação, exatamente isso que a gente buscou ao desenvolver esse guia de estudos. Então você pode entrar no nosso link novotempo.com/vício. Como eu até estava adiantando, a gente tem uma trilha para quem tem uma dependência e uma trilha para quem tem essa codependência, para quem convive com esse dependente e passa por dificuldades, inclusive na própria vida, por conta do vício do outro. Então são trilhas diferentes. E a gente tem diferentes assuntos que podem gerar esse vício, essa dependência. Drogas, né? Uso de substâncias químicas. O próprio alcoolismo, então as bebidas alcoólicas, embora não seja crime, né, maiores de 18 anos consumirem, quais são os prejuízos que isso pode provocar? O cigarro, pornografia, compras, compulsão alimentar, são muitos os assuntos e tem uma trilha para cada um deles, tanto para dependência quanto para codependência. Acho que pode ser uma ferramenta muito importante, muito útil para você que inclusive já tentou algumas vezes, cai nessa recorrência que a gente falou aqui, que é muito comum, mas não consegue se livrar dela. Então pode ser que ali tenha um conteúdo que vai te ajudar bastante. novotempo.com/vício. Você vai cair direto lá no WhatsApp, vai começar as lições diretamente lá no WhatsApp, tá bom? novotempo.com/vício. Depois de tanta dor, de tanta luta, depois de promessas, quebra de promessas, e eu tentei, mas eu não consegui, ainda assim, será que esse casal, Eliane, vai conseguir recuperar aquela conexão emocional de antes, quando nada era sabido, por exemplo?
É possível, mas é um processo.
Uhum. Né?
E nesse processo, a gente vai ter algumas intervenções para acontecerem. Uma delas é a gente entender que o uso problemático de pornografia não vai funcionar aquela coisa assim, um dia sem, dois dias, três dias. Essa contagem, ela não é muito interessante. Por quê? Vamos pensar assim, ó. Se eu virasse para você, Wagner, e falasse assim, Wagner, não pense em uma maçã de bolinhas amarelas. Não pense, não é para você pensar.
Já vi, já tá aqui.
Já idealizou. Então, o que acontece? Um erro muito comum das pessoas que têm esse uso problemático, elas começarem a falar assim, eu vou vencer, e é um dia sem. Sem o quê? Sem pornografia. Aí os conteúdos estão tudo aqui na sua cabeça. É diferente do, por exemplo, do uso do álcool, que é uma substância externa. Então, a gente tem ali os alcoólatras anônimos, e eles vão ali, eles conversam, um dia sem, 2 dias e tal. Mas eles estão sem a substância. No caso da pornografia, a substância está toda na nossa mente, na nossa cabeça. E eu ficar trazendo o assunto pornografia faz com que aquilo ali fique cada vez mais forte. Porque a gente não consegue apagar as imagens pornográficas da cabeça.
Uhum.
A gente consegue substituí-las por outras imagens que são mais saudáveis.
Uhum.
E deixá-las cada vez mais, mais lá atrás, né? Lá embaixo. Mas não apagá-las completamente. Então, quando esse casal ele decide reconstruir esse vínculo, vai ser muito importante, por exemplo, alguns limites comportamentais.
E isso é uma coisa que a pessoa saindo dessa codependência, né, e sendo realmente um parceiro que vai fazer diferença na vida do outro e na dele, precisa colocar esses limites.
Precisa. Então, limites comportamentais. Vamos imaginar o que é isso.
Uhum.
Essa esposa, se é o caso, o marido que faz uso problemático, essa esposa fala assim, não me sinto à vontade quando você leva o seu celular para o banheiro.
Deixa ele aí.
Então, vamos combinar um lugar para esse celular ficar? Não me sinto bem quando você fica até de madrugada em outro ambiente, longe de mim, e você acaba acessando. Por quê? Esses limites comportamentais, eles vão vir de uma clareza que aquele casal começa a ter dos momentos em que havia o acesso. Então, em que momento você acessava? Ah, eu acessava quando eu estava entediado, sem nada para fazer. Ah, eu acessava quando eu estava sozinho. Eu acessava quando você ia dormir e as crianças iam dormir. Então, a gente precisa ter uma clareza sobre como é que aquele comportamento ele funcionava para que a gente crie um recurso para realmente resolver aquilo. E colocar limites comportamentais não significa essa esposa se tornar uma fiscal, porque...
A tal da hipervigilância.
É. Aí ela vai adoecer também.
Uhum.
Então, ela precisa entender que o lugar dela não é um lugar de mãe e também não é um lugar de fiscal.
Uhum.
Né? Então, não é ela a pessoa responsável, por exemplo, por perguntar todos os dias, mas você hoje acessou? Então, eu até trocaria, né, essa pergunta. Porque você perguntar para a pessoa assim, hoje você acessou pornografia, é trazer de novo o conteúdo ali para experiência prática deles. Então, ela poderia falar assim, e hoje, como é que foi seu dia? Você percebeu algum gatilho? Você sentiu... É diferente para ela entender assim... Como é que ele tá nesse universo?
Isso é muito interessante. A gente tava falando aqui, num outro episódio, falando sobre cigarro.
Uhum.
E aí, eu achei muito legal a colocação do profissional, o Thiago, o psicólogo. Ele falou o seguinte, a recaída muitas vezes vai acontecer. E aí a pessoa não tem que lidar com a recaída como se fosse uma completa derrota.
Sim.
Mas pode servir, inclusive, de aprendizagem. Então, por que eu caí?
Exato.
Qual foi o gatilho que me levou a cair? Ah, então é isso? Eu tenho que ficar mais esperto com isso, para que não aconteça de novo. Então, eu acho que num diálogo aberto, onde todo mundo está realmente querendo sair dessa situação, tanto dependente quanto codependente, é muito legal entender se houve uma queda.
É, muito legal. E vocês vão começando, o casal, ele vai começando a ter, assim, várias possibilidades de conhecimento sobre a história deles, sobre gatilhos, sobre situações, porque a gente erra quando a gente pensa assim, a pessoa que consome pornografia, ela sempre está atrás de sexo. Nem sempre é isso. Às vezes o gatilho que te leva para assistir um vídeo pornográfico é tédio, é raiva, é tristeza.
Frustração em várias áreas da vida, então eu vou conseguir essa dose de dopamina. Sim. Com a pornografia.
Sim. Então, é muito importante a gente poder ter essa clareza de todas as situações que estão ali e que me levam para. E a gente tem uma situação, quando a gente fala sobre gatilhos, a gente também cai num erro, porque as pessoas dizem, ah, isso aí é um gatilho para mim. Não, gente, gatilho é para você ter clareza.
Uhum.
Isso é um gatilho para eu encontrar, então, o quê? Um recurso, porque eu não vou conseguir viver fora do mundo.
Claro.
Entende? Então, assim, ok, meu chefe brigou comigo. Isso é um gatilho, pode ser um gatilho para que eu acesse pornografia. Então, no dia que esse chefe brigou comigo, eu vou fazer uma atividade física.
Eu vou então saber que isso é um problema para mim. Sim. Então, deixa eu ficar um pouco mais atento.
E aí, eu sempre faço com os meus pacientes, eu sempre faço um resgate das atividades que eles gostavam de fazer, que deixaram de fazer. Então, eu já conversei, por exemplo, com pais que eles falam assim, ah, Eliane, para mim é super prazeroso quando eu estou com a minha filha. Né? É legal eu estar com a minha filha. Eu gosto de brincar com ela, eu gosto de sair para passear com ela. Então, em uma situação onde você percebe um gatilho, lança mão de passear com a sua filha, de assistir um desenho com ela. E sair daquela dopamina que é prejudicial e buscar uma ação que traz uma dopamina que é saudável.
Claro.
Então, e aí a gente vai criando uma lista de coisas, né? Olha, eu gostava de tocar violão, eu gostava de cantar, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler livros, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de correr, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu gosto de me relacionar sexualmente com a minha esposa. Porque a gente vai tendo clareza de todos os gatilhos que te levam para a pornografia.
Uhum.
Então, nem sempre, não vai ser tudo sexo, mas o sexo vai estar lá no meio.
Uhum.
E eu preciso dizer isso porque, em certa ocasião, eu estava em um ambiente que era religioso e existia uma pessoa que tinha feito uso problemático da pornografia e ele deu a seguinte dica. Ele falou assim, olha, eu combinei com a minha esposa, a partir do momento que ela descobriu, ela se tornou minha aliada e aí toda vez que eu tinha vontade de acessar a pornografia, eu me relacionava sexualmente com ela. E não é sobre isso, né? Porque essa esposa, ela não vai se colocar ali em um lugar de objeto sexual para satisfazer todos os desejos desse homem de jeito nenhum. Pelo amor de Deus.
Até o momento que você tava, ela tá sendo super minha parceira. Falei, vem um exemplo muito legal aqui.
Não. Aí eu tô contando exatamente pra gente não uhum. cair nesse erro. Porque aquela esposa, aquele casal, por falta de informação, eles achavam que o uso problemático da pornografia tinha tudo a ver só com sexo.
E não.
E não é. Então, essa pessoa, ela precisa começar a ter clareza assim. Ah, eu tô com raiva, eu tenho vontade de acessar. Ah, eu tô frustrado, eu tenho vontade de acessar. Eu estou entediado, eu tenho vontade de acessar. Olha, eu tenho desejo sexual e eu tenho vontade de acessar. Então, nesse momento, onde é desejo sexual, eu posso.
Tudo bem.
Eu posso buscar a pessoa com quem eu me casei, o meu parceiro de vida, a minha parceira de vida, e posso me relacionar sexualmente.
Até porque, né, Eliane, nesse exemplo que você está dando, é aquela história de quando a gente trata de compulsão e a gente vai conseguir resolver uma, que a gente cria outra.
Uhum.
Então eu posso estar abandonando a pornografia, mas criando uma compulsão sexual.
Sim.
Que não é o papel da sexualidade, né?
Exatamente. Do mesmo jeito que algumas pessoas falam assim, eu pergunto, né? Mas o que você acha prazeroso na vida? Ah, eu acho muito prazeroso comer. Aí você vai substituir um problema por outro.
Por outro, exatamente.
Então a gente tem que ter cuidado mesmo. E aí, é exatamente nesse ponto que entra a parceira que sofre para eles combinarem juntos os limites comportamentais.
Tem um lance desse combinado? Você falou, por exemplo, do celular, não vai para o banheiro, fica aqui,
uhum.
por exemplo. Aí a gente entra num tema que é a transparência digital, né? O quanto isso tem que ser realmente algo que o casal compartilhe? Porque até que ponto vai ser transparência digital e em que ponto vai ser uma invasão de privacidade do outro?
Olha, eu penso o seguinte, entre eu e o meu esposo, A gente não tem senha no celular, a gente tem acesso... Se ele quiser acessar aqui o meu Instagram, ele abre, ele acessa, ele tem acesso total a tudo que eu consumo, do mesmo jeito que eu tenho acesso total a tudo que ele consome. Agora, é interessante a gente fazer esse questionamento, porque a gente vive num mundo onde, se fosse físico, você estaria ali? Você estaria ali acessando o que você está acessando, se fosse físico? Vamos ao próprio exemplo da pornografia. Existem muitas pessoas que, nesse uso problemático da pornografia, assistem estupros.
Pedofilia.
Pedofilia. E quando eles assistem esses conteúdos, eles falam assim, não, mas é só aqui no vídeo. Mas se fosse na vida real, você faria isso? Então, a gente acabou misturando muito, né, a nossa vida com a vida real, com a vida digital. E eu não sei se a gente tem essa barreira hoje de falar assim, o que é um, o que é outro.
Não, pegando esse exemplo, a gente viveu, né, Eliane, uma época diferente dessa. Talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente, não. Mas para se consumir pornografia no passado, você tinha que ir uma banca de jornal e comprar uma revista.
Ou
você vai na locadora e você entra num quartinho... Que aí você já estava sendo julgado. E tá lá...
Olha...
Porque vai pegar um negócio ruim, hein? E aí você imagina você ter que dar lá pro caixa lá da locadora, o atendente, um DVD ou uma fita VHS. Existiu isso no passado. Fita VHS. E aí você entregar um filme que tem um estupro na capa. Que coragem é essa que você iria ter no passado? Então, hoje... A coisa realmente tem um acesso que é mega simples. Não tem qualquer barreira.
E aí eu penso assim, se existe essa dificuldade com barreira do real e do digital, então eu preciso, enquanto esposa, ter acesso ao que meu marido está consumindo. Meu marido, ele precisa ter acesso ao que eu estou consumindo.
Uhum.
O simples fato de você ter uma senha específica em relação... E sua esposa não poder acessar de jeito nenhum, já mostra que algo que você está consumindo não é bacana. Né? Uhum. Então, é lógico que eu não estou dizendo aqui sobre... eu não sou uma pessoa que vou lá no celular do meu marido ficar vistoriando o que ele está assistindo. A gente não tem esse comportamento um com o outro, porque existe ali uma construção de confiança. Mas, eu preciso ser muito sincera, eu acho muito estranho. Porque se não existissem barreiras, eu gostaria de ter acesso... A vida do meu marido, porque tá tudo bem. A gente compartilha essa vida. Ele pode ter acesso à minha. No momento que eu coloco muita senha, muito... Esse aqui é o meu limite. Essa aqui é a minha privacidade. A gente precisa começar a ficar atento se não tá usando isso até como uma desculpa.
Concordo. É que eu acho que também tem que ter respeito pelo outro
Sim.
lado, né? Por exemplo, seu marido vai pegar, vai... Como ele tem a sua senha, ele vai abrir seu WhatsApp... E ele vai abrir ali a conversa com a sua melhor amiga para ver o que vocês estão conversando?
Não cabe.
Né? Mas a gente sabe que tem cônjuge que tem essa hipervigilância e vai fazer isso, né?
E aí a gente já tá falando, de um ciúme descabido, que já seria um tema bem interessante também.
Tá lá, você vem aqui, aí você fica propondo outros temas, aí depois a gente convida de novo, Eliane, tá vendo?
Venho. Mas você entende que essa hipervigilância, ela é extremamente adoecedora para a pessoa que está ali com uma cônjuge de alguém que faz uso problemático de pornografia. Então, assim, você não é fiscal dessa pessoa. Você não tem que se colocar nesse lugar de fiscal.
Você tem que estar vivendo a sua vida.
Agora, viva a sua vida. Deixe claro também os seus limites. Então, assim, você precisa ter clareza do que você suporta.
Uhum.
Eu já atendi, infelizmente, inúmeros casos da pessoa falar assim, Eliane, olha, pela terceira vez, o meu marido, ele não só consumiu pornografia, mas ele foi atrás de garotas de programa, e eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais, eu cheguei no meu limite de saúde mental. Não
claro.
Suporto. E tá tudo bem.
E até de risco, né, que essa pessoa tá correndo para sua saúde física.
Sim. Então, é importante que fique tudo muito claro. Então, não é você... Entenda bem, é tudo muito... É uma diferença muito tênue, né? Mas não é você ser chantagista. Mas você precisa deixar claro o seu limite.
Uhum.
Né? E isso é muito importante para quem faz uso problemático de pornografia. Ele sabe assim, eita, Eu não tenho essa pessoa aqui do meu lado, perdoador eternamente, que vai suportar o resto da vida as minhas dificuldades.
As minhas dificuldades, as minhas mentiras, tudo que eu escondo para conseguir fazer com que esse relacionamento continue acontecendo como ele tá acontecendo, né?
Sim. Mas aí a gente vai olhar e vai entender assim, se esse casal decide, se esse casal vai para terapia, e aí a gente entende, tanto um processo individual vai ser importante, como também um processo ali de casal, em terapia. Então, aí, se eles se responsabilizam pela saúde mental, se essa pessoa, ela procura um bom profissional, e esse profissional, ele percebe assim, olha, realmente, existe uma compulsão, talvez eu precise, inclusive, entrar com alguma medicação para ajudar. Porque a medicação, ela tem um lugar muito importante. Porque se existe a compulsão, um medicamentozinho ali para controlar essa compulsão vai ser muito importante inicialmente.
Uhum.
Não é algo que você vai ter que usar o resto da vida, mas para um início vai ser assim, um controle muito importante. Até para a terapia colaborar, ajudar mais ainda essa pessoa. Então, esse casal faz essa leitura das situações, dos gatilhos, e um consegue ser suporte para o outro, né? Então, assim, você está ali num lugar de suporte, mas você não está ali num lugar de responsabilidade total pelo outro. Não. Mesmo porque essa pessoa, ela foi aprendendo no decorrer da vida a usar muitas bengalas, né? Então, minha infância é difícil, meu chefe que me cobra tanto, o emprego que eu perdi. E aí tudo vira uma bengala para o meu uso problemático de pornografia, né? Então, é muito importante cuidar, ter essa regulação emocional, né? De ambas as partes.
Uhum.
E essa pessoa que está ali como suporte, ela deixar claro que este problema é seu. Eu te amo, eu estou aqui, eu quero reconstruir o nosso relacionamento, mas eu não tenho problema com pornografia. Quem tem problema com pornografia é você. É você que vai ter que reconstruir a confiança que eu sinto em você. É você que vai ter que se engajar no processo de não levo o celular, não fico até tarde, até madrugada. O engajamento é seu, para o benefício da nossa família, do nosso relacionamento e para o seu próprio benefício.
Acho que você tocou realmente nesse ponto e durante todo o episódio aqui falando sobre isso, eu acho que é ponto central realmente, porque não adianta assumir esse papel de salvador do mundo ou salvadora do mundo, né? Você vai ter o seu papel como suporte.
Uhum.
Mas o suporte, ele tá ali suportando uma força contrária enquanto ele tem estrutura para ser esse suporte, né? À medida que essa força contrária vai mudar o meu estado físico, vai me quebrar, então eu já não tô mais sendo suporte. Eu tô me quebrando e inclusive não tá ajudando o outro, né?
Exatamente.
Porque não tô mais fazendo esse papel. Então é necessário que as pessoas procurem ajuda. Você vai ser um suporte, vai ser um apoio emocional, mas você não tem como regular emocionalmente essa pessoa pro resto da vida. Essa pessoa vai precisar buscar ajuda para que ela consiga se regular. Sempre com o seu suporte, mas suporte.
Sim. E um outro fator que essa pessoa ela pode ajudar é, por exemplo, conversando sobre estruturação de rotinas.
Uhum.
Então, o que a gente vai fazer no nosso dia a dia? O que a gente vai fazer quando você chegar do trabalho? O que a gente pode fazer juntos? O que você pode fazer sozinho? E isso é ser suporte. Então, você senta ali, você estrutura uma rotina, né? E vocês conversam sobre isso, vão colocando ali na realidade familiar. Agora, e é bem comum, em algum momento, essa pessoa que faz uso problemático da pornografia, ela vira e fala assim, ai, que saco, você vai ficar sempre me enchendo o saco em relação a isso? Peraí, eu que estou enchendo o saco? Eu encho o saco? Não. É você que tem um problema. E eu estou aqui para te ajudar. Como assim eu me torno incômodo? Porque a grande verdade, e eu sei que dói, e eu sei que é ruim, mas assim, a grande verdade é que a pessoa que faz o uso problemático da pornografia, ela queria ficar com os dois.
Claro.
Ela queria ter o uso problemático e ela queria também ter o cônjuge amoroso para sustentar. quem ela é socialmente.
Uhum.
E quando a gente fala desse sustento social, a gente tem um sério problema. Por exemplo, eu já atendi inúmeros casos onde essa pessoa que está sofrendo, que o cônjuge faz uso de pornografia, ela reúne todos os seus caquinhos enquanto ser humano e ela leva, por exemplo, para o pastor. E ela divide com o pastor o que ela está passando. E a dor dela é minimizada. Ah, irmã, mas só isso? É só pornografia? Isso não é traição? Ou leva para a família, a família, ah, minha filha, perdoa. Então, assim, a pornografia, ela tem uma dificuldade muito grande na nossa sociedade, porque ela é minimizada por muitos segmentos. É minimizada pela família, é minimizada pela igreja, é minimizada pela própria ciência, como a gente conversou no início. Então, a tendência dessa pessoa que está sofrendo é não ser escutada. É passar por o que eu vivo, o que eu sinto, não tem lugar. Porque eu fico como exagerada. E aí, você entende como é importante, nesse momento, o cuidado pessoal? De, não, sua dor tem lugar, sim. Você está correta em se sentir traída, sim. Porque ele pegou toda a energia sexual dele e ele colocou em outro lugar. Ele não está usando para você. Ele não está usando para se relacionar com você. Nem pelo lado do afeto, nem pelo lado sexual. Então, esse amparo, quando a pessoa recebe esse amparo, ela já se revigora para dar conta de continuar, claro, a vida. Né? Então, é um processo contínuo. É um processo que a gente não pode dizer assim, vai resolver 100%, não vai ter recaída. Mas essa pessoa, ela precisa se sentir enxergada. Essa pessoa que sofre, ela precisa entender assim, nossa, eu sou alguém, meu sofrimento tem lugar.
Eu tenho valor.
Tenho valor.
Perfeito.
Bem importante.
Eliane, muito obrigado mais uma vez. Sempre muito bom falar com você. Você coloca as coisas muito claras e, né, vai colocando os pontos assim e criando um caminho para a resolução, né, que é uma coisa extremamente importante. Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando esse ministério que você tem, ajudando,
amém,
tantas pessoas.
Eu que agradeço.
E obrigado a você também que ficou com a gente aqui até agora. Por favor, olha, deixa eu falar aqui especificamente com você. Faz aí agora, pega teu celular, vai lá e digita novotempo.com/vício. Se você, inclusive, esse episódio chegou até você justamente porque você convive com alguém que faz esse uso da pornografia, você é alguém que está imerso na pornografia, esse guia pode te ajudar. novotempo.com/vício. Tá bom? Vai te mandar direto lá para a página do WhatsApp, você começa a fazer as lições agora. Você que está vendo a gente, não só ouvindo, tem um QR Code na tela também. Você pode escanear esse QR Code e conseguir fazer o estudo por ele também. Tá bom? Muito obrigado, então, que você ficou com a gente até agora e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.